Olá, ouvinte! Esse é o Esquerda Diário 5 Minutos e por aqui quem fala é o Victor, professor da rede estadual em Campinas.
Bom dia, eu sou Jonas Faustino, professor na rede municipal de Osasco. E no programa de hoje falaremos sobre o futuro do metrô de Belo Horizonte, que agora, após ser leiloado a preço de banana por Zema e Bolsonaro no fim do ano passado, conta com anuência do governo Lula-Alckmin e passará a ter um dono condenado na justiça por 2 assassinatos e denunciado por trabalho escravo.
Esquerda Diário,
5 minutos.
A luta contra a privatização do metrô de BH continua e é imprescindível que toda a classe trabalhadora esteja atenta para reagir contra mais esse processo de entrega. O caos da mobilidade urbana deficitária das grandes cidades como Belo Horizonte se reflete na forma como os trabalhadores são transportados e tem como origem do problema a lógica da produção para o lucro capitalista, onde pouco importa as condições de vida das massas que todos os dias pagam caro em passagens que sempre aumentam de preço acima da inflação, com muito tempo de espera nos pontos e trajetos demorados em transportes lotados com condições degradantes que se parecem com os antigos navios negreiros, mas que, nos dias de hoje, cobram daqueles que vendem suas forças de trabalho para sobreviver o pouco que recebe para todos os dias colocar esse regime exploratório de pé, pois até para trabalhar é preciso pagar.
Muito bem falado, Victor. No caso do leilão do metrô de BH, tocado pelo governador Zema, esse cretino do Partido Novo, a privatização poderá se tornar a primeira do governo Lula-Alckmin, que se prepara para assinar a concessão no dia 10 de março, já que a CBTU é a empresa que administra o metrô e é ligada ao Ministério das Cidades. É mais um a revelar sua face de vassalo dos interesses burgueses, nos esfolando vivos para gerar uma acumulação insaciável de riqueza. Todo o processo está ocorrendo na conhecida lógica neoliberal de primeiro sucatear o que é público para assim buscar justificar perante a população que a privatização é o melhor caminho para que ela não ofereça resistência pela piora de suas vidas. Dessa forma, nos últimos anos, foram retirados investimentos que impossibilitaram o aumento da rede de metrô e os preços das passagens aumentaram 150% apenas de 2019 para cá. Medidas pensadas para retirar o apoio de toda a população ao transporte público, por um lado, e tornar mais atrativa a venda do metrô para a iniciativa privada, por outro, enquanto se propagandeia que nas mãos da iniciativa privada a rede será ampliada, algo que, mesmo que ocorra, seria a partir de investimentos públicos, ainda que com a intenção de gerar lucros privados, num processo onde os funcionários concursados devem perder seus direitos, desamparados através da resolução de Paulo Guedes assinada em 2021.
Isso é revoltante, Jonas. E os metroviários estão lutando contra esse absurdo da venda do metrô de BH desde 2021, fazendo greves, entrando com ações na justiça, realizando passeatas e panfletagens. Mas, por outro lado, nossos inimigos agem com campanhas em emissoras de TV, através da justiça, multando sindicatos e proibindo greves, além de todo o aparato da mídia em grandes portais de notícias e jornais financiados para esconder de todos tudo o que está por trás desses negócios sujos, inclusive com o apoio do ministro petista Rui Costa, algo que não surpreende nada, pois governos como este formam suas frentes amplas com as burguesias, praticando uma suposta conciliação de classes, mas na verdade eles estão garantindo os interesses da burguesia em detrimento dos nossos interesses mais básicos da nossa classe. Por isso, o governo Lula-Alckmin está pisando nos operários que os ajudaram a se eleger, evidenciando a necessidade que temos de fortalecer uma esquerda que tenha independência de classe, ou seja, sem acordos com nossos inimigos, para assim a gente enfrentar eles em nome das conquistas dos nossos direitos enquanto trabalhadores.
Victor, realmente essa luta merece o apoio de todos nós. Essa semana os metroviários farão mais um ato em Brasília contra a privatização em defesa de seus empregos. E nós, do Esquerda Diário e da Juventude Faísca, estaremos lado a lado fortalecendo essa greve. E ainda há tempo para nos mobilizarmos e impedir a piora do nosso futuro planejada por essa asquerosa classe dominante. Pois para sermos consequentes com a luta contra os ataques e pela não anistia dos golpistas, é preciso que a classe trabalhadora tenha um plano de independência de classe que seja capaz de unir o conjunto dos explorados numa só luta, sendo a privatização um objetivo seguido por praticamente todos os governantes do país, e a terceirização um plano de ataque que ou incide ou ameaça a maioria dos trabalhadores brasileiros, essas são pautas que têm a capacidade de mobilizar o conjunto da nossa classe e por isso devem ser levadas à frente também por nossos sindicatos, a fim de chamar o conjunto dos trabalhadores para lutar. Esse chamado deve ser feito com todos exigindo das grandes centrais sindicais, como a CUT e a CTB, dirigidas respectivamente pelo PT e pelo PCdoB, que organizem os setores mais estratégicos do proletariado brasileiro a preparar desde já um plano de lutas que parta da revogação das reformas trabalhista e previdenciária, da lei do teto de gastos e das privatizações e coloque com hierarquia a luta contra a terceirização e pela efetivação automática de todos os trabalhadores terceirizados. Vou me despedindo por aqui. Até mais, ouvintes.
E segue a gente do Esquerda Diário em todas as redes sociais para mais informações. Levamos até vocês a luta de classes para suas mãos. Boa terça-feira para todos.